Bem, primeiro, gente, cumprimentar o companheiro Alcides Rodrigues. Pronto? Então quero cumprimentar o companheiro Alcides Rodrigues, governador do estado de Goiás. Quero cumprimentar o companheiro Juca Ferreira, ministro da Cultura. Quero cumprimentar a senadora Fátima Cleide. Quero cumprimentar os deputados federais Marcelo Melo, Pedro Ilso e Rubens Ottoni. Quero cumprimentar o companheiro Luciano Coutinho, presidente do BNDES. Quero cumprimentar o companheiro Manuel Rangel, presidente da Cine. Quero cumprimentar o senhor prefeito Célio Antônio da Silveira, prefeito de Lusiânia. Quero cumprimentar o vereador Gastão Leite, presidente da Câmara Municipal de Lusiânia. Cumprimentar o Ricardo Difine, é Difine mesmo, presidente da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas. Quero cumprimentar o companheiro Luiz Carlos Barreto e a companheira Paula Barreto, por meio de quem cumprimento todos os demais companheiros de cinema aqui presentes. Um abraço ao Fábio, meus companheiros e companheiras. Eu não sei se vocês prestaram atenção que tanto o meu ministro da Cultura como o presidente da Ancine, como o companheiro presidente da Federação das Empresas Distribuidoras, falaram tão bem que se eu fosse esperto como esses três, a gente teria cinema em todo o município brasileiro. Há muito tempo que eu não via uns cabra bom de palavra. Vou te contar, estou capaz de vender carro usado por carro novo e a gente ainda agradecer. Mas por que que eu vim a Lusiânia lançar esse programa? Por que que tanta gente saiu de Brasília, alguns saíram do Rio de Janeiro, outros saíram de outras cidades? E nós viemos aqui tão longe, alguns de carro, eu ainda tenho helicóptero, o prefeito facilitou a minha vida. Os deputados, espero que não tenha votação importante em Brasília hoje. Por que que nós deixamos e viemos fazer o lançamento aqui, como poderíamos ter feito em Brasília, poderíamos ter feito no Rio de Janeiro, poderíamos ter feito em São Paulo, poderíamos ter feito em qualquer outra cidade? É porque muitas vezes uma decisão política não é medida apenas pela quantidade de dinheiro que está envolvida. Mas uma decisão política, muitas vezes, ela tem muito mais força quando ela simboliza um gesto, uma atitude. E nós entendemos que Lusiânia, com 240 mil habitantes aproximadamente, representa uma parte importante das cidades que nós queremos atingir, convencendo as pessoas que cinema é uma coisa muito boa. Mas é importante, companheiros, que a gente tenha claro que as adversidades que nós temos que enfrentar não é porque falta 500 milhões para nós. A diversidade que nós temos que enfrentar não é porque falta filme nacional. A diversidade que nós temos que enfrentar não é porque não tem a vontade de empresários ou a vontade de prefeito. É preciso, meu querido Barreto, que a gente mapeie. Sem o ar de lamentação, o problema do cinema brasileiro, para não discutirmos o problema do mundo inteiro. Você já sabe que eu, na década de 60, ia assistir cinema na parede de um bairro. Você sabe que quando eu assisti o filme Cinema Paradiso, eu chorei, porque a história daquele menino com o homem que rodava o filme lá era um pouco da minha história. Ou seja, a gente saía, às vezes andava bastante a pé para chegar na frente de uma parede de uma padaria, ver um cara colocar uma máquina daquela que chiava mais, que a gente escutava mais do chiado da máquina do que a voz do Tarzan lá na televisão, no filme. Mas era uma atração que a gente ia. E a gente fazia questão de andar horas para ir naquele cinema. Depois, já na década de... no meio da década de 60, eu morava na Vila Carioca. Quem é de São Paulo sabe, eu morava num bairro ali perto do Museu do Ipiranga, um bairro pobre, e o cinema era no centro do Sacomã, ou seja, era num lugar já que tinha um bonde para ir para São Paulo. E a gente andava mais de uma hora a pé, e tinha que colocar terno e gravata naquele tempo, tinha que colocar... É verdade, eu tinha um amigo que me emprestava um terno, o nome dele era Cláudio, eu não sei se ele está vivo agora. E quando... Eu tinha muito cuidado para não brigar com ele, porque quando a gente brigava, ele me pedia de volta o paletó. E eu estava sempre tensionado se eu ia conseguir chegar no cinema ou não, porque eu não podia deixar o Cláudio meio zangado comigo. Eu ia um pouco cuidando dele, porque ele tinha um problema de deficiência física na perna, e ele ia cuidando das minhas vestes aqui do paletó. Mas a gente andava muito bem no cinema, e a gente fazia questão de ir. Eu engraxava sapato de sábado para ir no cinema no domingo. Ora, o que que mudou de lá para cá? Eu penso que se a gente não detectar corretamente as coisas que aconteceram de lá para cá, a gente pode não recuperar o que a gente quer recuperar. Primeiro, nenhum empresário, mesmo o mais socialista dos empresários que a gente tiver no Brasil, seja do PCdoB ou do PT, ou seja do Partido Socialista, ou ainda que a gente vá buscar alguém aonde você quiser, na Coreia do Norte agora, que eles perderam dois jogos na Copa do Mundo, ninguém vai querer fazer investimento de graça. Ninguém. O cidadão, para fazer investimento, ele vai querer saber se ele vai ter retorno do seu investimento. Eu aplico 10, eu quero saber em quanto tempo eu vou estar ganhando 11. Primeiro ele quer tirar o dele, que ele investiu. E depois ele quer ter uma margem de lucro na sua atividade. Senão, ele não fará. É uma coisa que nós precisamos cuidar. Eu vi aqui na lei que nós só inventamos, o tema não poderia ser diferente, que eu não posso ferir a soberania municipal nem a soberania estadual, mas é preciso que o prefeito abra mão do ISS e que o governador abra mão do ICMS. Não é só o governo federal, que tem que abrir mão dos impostos. Se a gente quiser recuperar, a gente não tem nada, portanto a gente não está ganhando nada. O prefeito não está ganhando um centavo de ISS. O governador não está ganhando nada de ICMS. Então, se tiver e não pagar, a gente não está perdendo. Mas a gente ganhou empreendimento na cidade. A gente ganhou um centro de diversão na cidade. É com essa cabeça que nós temos que trabalhar, se a gente quiser atingir o objetivo pela qual o Luciano Coutinho veio aqui e falou tão, sabe, eufórico dos 500 milhões que ele está colocando disponível para o programa. Essa é uma coisa importante. A segunda coisa importante é que também o prefeito não faz parte da preocupação prioritária do prefeito saber se o povo vai ter cinema ou não. Tá? Porque tem outros ingredientes que nós temos que ver. Primeiro, eu penso que nós somos um pouco vítima também da qualidade da televisão brasileira. A televisão brasileira, ela é uma televisão que, comparado a muitas concorrentes, ela tem qualidade. E algumas televisões exibem novelas, exibem coisas que prendem as pessoas dentro de casa. Então, se nós quisermos tirar a pessoa de casa, nós não podemos apenas dizer, vá para o cinema. Nós precisamos oferecer algumas vantagens. A vantagem na qualidade e a vantagem no que a pessoa vai ganhar ao sair de casa. Quando a gente diz, que São Paulo e Rio, que são duas capitais que ainda têm uma quantidade de sala razoável, tem uma quantidade de sala razoável porque no grande centro da cidade ainda mora uma população razoável. Mas o pessoal do Morro do Alemão, de Manguinhos ou da Zona Leste de São Paulo não vai mais no cinema no centro porque tem o desconforto de pegar ônibus, uma hora de ônibus, e ninguém vai deixar de assistir televisão sentada no sofá quentinho para andar uma hora de ônibus para ir no cinema, correndo o risco ainda de ser assaltado, correndo o risco de não ter ônibus ou de ver o seu carro roubado. Então é preciso que a gente tenha um mapa de todos os problemas para que a gente comece a tentar encontrar soluções para esses problemas. Primeiro, eu no tempo que ia no cinema, meu caro Juca, eu vou dar dois cinemas que eu frequentava. O Cine Samarone, em São Paulo, e o Cine Anchieta. Eram cinemas para mais de 1000 pessoas. O de São Bernardo, que o Cine São Bernardo, que a gente na sexta-feira fazia assembleia do sindicato lá. Hoje você tem muito cinema, mas é um cineminha para 30 pessoas, 40 pessoas. Na minha casa, o dia que o Brasil joga, tem mais gente na minha televisão do que no cineminha que faz de shopping. São tudo salinha pequena, mas são 10 salas, 12 salas, 15 salas, 20 salas em cada shopping, diversificou a quantidade de filme. Então é preciso que a gente tenha em mente o seguinte: nós precisamos incentivar que os empresários saibam que é da vontade do poder público municipal, estadual e federal, que é da vontade do ministro da Cultura, de que ele possa botar a mão no bolso ou ir fazer o empréstimo no BNDES, sabe? Nós temos que garantir a ele, sabe, possibilidade dele ter esse retorno. Daí porque a isenção de impostos é imprescindível. Mas, ao mesmo tempo, não dá hoje para a gente ficar esperando a pessoa ir até o cinema. É o cinema que tem que ir até onde estão as pessoas. As grandes cidades, o que está acontecendo? A classe média que vai ao cinema está cada vez mais morando para cima, cada vez mais subindo. E a classe pobre vai se espraiando pela periferia e o cinema não chega até ela. Então é preciso que a gente tenha uma política de financiar cinemas, não no mesmo lugar que a gente não tem mais déficit, mas no local aonde não tem cinema. E ao oferecer um cinema, nós temos que oferecer uma coisa chique, que eu aprendi a falar há pouco tempo. Nós podemos oferecer uma sala multiuso. Você... Nem a Ancine falou multiuso. Precisa chegar a ser presidente para falar multiuso. Não, é porque, veja, é porque o cidadão está no conforto da sua casa, tá? Se ele sai de casa, abriu a porta, está ventando ou está com garoa, ele tem que ter a certeza que ele vai sair e que vai chegar num local, ele vai ter uma sala de cinema, mas ele tem que ter perto um restaurante, uma pizzaria. E ele tem que ter a segurança de que não vai ter ninguém dentro do cinema atrapalhando, assoviando, gritando, xingando, porque se não tiver isso, ele não vai. Ele prefere ficar no conforto da sua casa. Eu fazia tempo que eu não ia no cinema. Depois que eu virei presidente, eu assisto filme lá no Alvorada. Mas antes, eu já era um pouco conhecido. Eu fui no cinema do São Bernardo, teve uns 10 moleques que não me deixaram, nem eu nem ninguém ver o filme. Sabe? Então, eu penso que é preciso que a gente garanta, porque é um pacote, nós temos que fazer uma oferta, não apenas de financiamento, Juca, mas uma oferta de coisas novas que nós queremos que aconteça para que as pessoas tenham vontade de sair de casa e ir para o cinema. Então, é convencer o empresário de que é rentável, é convencer o prefeito de que é importante politicamente inversão, é convencer o governador de que a receita não está perdendo absolutamente nada, é convencer o Ministério da Fazenda, que nós já estamos fazendo aqui na medida provisória, é convencer os munícipes de que as coisas que vai ser apresentada é de qualidade e convencer os empresários a encontrar a localidade para atender o público que nós queremos. Ou seja, nós precisamos mostrar para o empresário que é melhor ter um cinema do que ele vender a sala para uma igreja qualquer. Porque aí tem um problema de mercado, que não há santo que mude de ideia. Se alguém chegar aqui em nome da igreja tal e oferecer pelo cinema o dobro do que o empresário está oferecendo para o outro, a igreja vai ganhar. Então, uma das coisas que vai motivar o empresário não vender é a gente convencer o público de que tem o espaço da igreja e tem o espaço do cinema. De que um não proíba a existência do outro, e nós precisamos ter, nem da católica, nem da evangélica. Porque é uma política de desafio. E, ao mesmo tempo, é uma política difícil, porque você vai convencer um cidadão que está na sua casa, hoje com controle remoto, se fosse no tempo que não tinha controle remoto, Barreto, que ficava o pai, levanta a frente do canal. O filho ia. Aí, na segunda vez, ele já não pedia mais pro filho, pedia pra mulher, vai mudar de canal, e a mulher, vai você. Aí, na terceira vez, mal-humorado, ele levantava e mudava de canal. Agora não, meu caro. Agora o cara senta no sofazão, bota a birita de lado, a cervejinha de lado, e fica só ali, ó, não assiste nem um filme inteiro. Porque é um hábito nosso. Nós estamos, na verdade, nós compramos televisão com controle remoto para ver publicidade. Porque no intervalo do filme a gente fica correndo, correndo, correndo. Eu nunca mais consegui terminar uma partida de futebol. Não estou aqui querendo dizer que foi um favor a Globo ser titulado esporte. Mas a verdade é que nós temos uma situação real que ela perdura há mais de 40 anos e que nós temos que mudá-la. E a lei de incentivo aqui, um cinema perto de você, é apenas um primeiro passo. O segundo passo vai depender da criatividade de cada um de nós, inclusive das pessoas do cinema. Porque eu, sinceramente, acho que nós precisamos, se for o caso, ter empresa pública para distribuir, porque senão as de Hollywood vão ocupar todo o espaço. Então, eu vim aqui, Juca, eu vim aqui, eu ainda tenho que chegar agora lá em Brasília, tenho que ter uma reunião com mais de 10 ministros para a gente aprovar as coisas que nós vamos ter que ir levar para o Nordeste amanhã para ajudar os nossos irmãos que foram vítimas de uma coisa que não tem explicação, que foi uma tromba d'água que choveu num dia ou que não chovia no mês, sabe, e pegou Pernambuco e Alagoas, e ainda tem muita gente desaparecida, não se tem o número final dos mortos, mas nós vamos para lá amanhã levar a estrutura que o país pode oferecer para amenizar esse sofrimento. Então eu vim aqui por isso, é porque, primeiro, eu acredito que é possível. Na minha cabeça, eu quero dizer para vocês que a única coisa impossível é Deus pecar. O resto tudo é possível, é só a gente querer, é só a gente tentar. E eu acho que se a gente fizer do cinema, o cinema tem que ser uma espécie de um local de encontro. Ou seja, a menina, quando estiver se trocando para o cinema, ela tem que ter a convicção que lá vai ter, sabe, um garanhão. Lá vai ter alguém que também se preparou para ver se encontrava uma menina. Ou seja, o cinema tem que estar mapeado como um local de oportunidades múltiplas, sabe? Para as pessoas se sentirem confortáveis. Tem que deixar comer pipoca dentro do cinema. Eu não sei porque não pode vender um saquinho de pipoca para comer. Então, eu acho que nós estamos diante de um desafio. Eu estou dentro de tudo isso que é bobagem que vocês estão ouvindo aqui. Mas é porque não basta a gente sair daqui achando que o BNDES veio aqui, anunciou 500 milhões de reais, que inventou o IPI e que vai estar resolvido o problema. Não vai. Não vai. Se a gente não tiver uma política de convencer os prefeitos de que é importante, se a gente não tiver muito trabalho para convencer os empresários de que é importante e muito trabalho para convencer o povo de que ir ao cinema é uma coisa importante, a gente vai continuar assistindo cada vez mais o povo ficando na frente da televisão, porque agora já tem televisão até 3D. Ô Barreto, você já viu uma televisão 3D? Eu já vi, Barreto. Eu já vi. Daqui a pouco é um negócio maluco. E cada vez nós vamos ter que incentivar mais, porque no cinema também vai cada vez mais sofisticado. Né? O cinema daqui a pouco vai ter 3D. Você imagina que para assistir um filme 3D, você tem que ter um monte de óculos. E tem que ter um guarda para se casar o óculos. Porque senão é capaz de alguém esquecer e levar o óculos no bolso. Você sabe que eu trabalhava na Vilares e não tinha chuveiro. Sabe por que não tinha chuveiro? Porque o pessoal levava embora. Então era o cano direto. Então, gente, eu acho, Juca, acho que essa é uma lei que o Congresso Nacional vai ter um bom debate. Eu acho que será uma coisa importante e a gente não tem que ter preocupação com o tempo de mandar a lei ou não, porque se a gente ficar esperando apenas o tempo eleitoral, a gente não vai fazer nada, porque nós perdemos um ano em quatro. Perdemos um quarto do mandato, porque não pode fazer nada a partir de junho, nem convênio com prefeitura, nem investimento. Então, nós temos que governar 365 dias por ano. Acho que se a gente trabalhar bem, Juca, o Congresso pode aprovar essa lei esse ano ainda. Ora, e quem vier depois de nós, faça o que entender que deva ser feito. O que é importante é que a gente diga ao povo brasileiro que nós estamos, mesmo que devagar, cumprindo com as nossas obrigações e fazendo o que é possível. Eu, sinceramente, posso dizer para vocês que a partir do dia 31 de dezembro do ano desse ano agora, depois que eu entregar o meu mandato, eu vou voltar a frequentar cinema. E eu espero... Não. Tem duas coisas que eu tenho obsessão de voltar a frequentar. Cinema e estádio de futebol. Eu ando com uma vontade de ver o meu Coringão ser campeão. E eu vou... Então, eu quero dar os parabéns a vocês, companheiros. Eu acho que valeu a iniciativa. Eu acho, Juca, que essas coisas têm que ser apresentadas em cada reunião que tiver prefeito, que as pessoas têm que se sentir estimuladas a fazer. E a verdade é que se o prefeito não estimular o empresário local a fazer, mostrar para ele que é possível ganhar dinheiro e ajudar, às vezes não sai. Então, eu tenho saudade, sabe do quê? Do tempo que a gente saía de casa, colocava a cadeira na calçada e ficava várias famílias na calçada conversando. Hoje a gente não vê mais isso. Hoje é cada um trancado dentro de casa, cada vez mais grade de ferro na parede, cada vez mais as pessoas. Então, eu acho que o cinema pode ajudar a desmiolar essa concentração que nós estamos vivendo no Brasil. Portanto, prefeito, foi muito importante vir a Luziânia hoje. Governador, mais uma vez, vamos continuar fazendo parceria, porque a parceria não é entre eu, o prefeito, e o Alcides. A parceria é entre o povo de Luziânia, o povo de Brasília e o povo do Brasil. Um abraço e sucesso, meu caro Juca.